Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Projecast, o podcast de projetos. E no episódio dessa semana eu vou falar um pouco sobre o que eu enxergo, né, com a minha opinião, sobre como ser um gerente de projetos acima da média ou como você se destacar, né, se você se sobressair como um gerente de projetos. Então, é a minha visão nesse tempo todo que eu venho trabalhando, desde quando eu comecei lá com gestão de obras, né? E não propriamente com gestão de projetos como um todo, mas sempre fazendo gerenciamento, sempre trabalhando com pessoas, né? Na verdade, sempre liderando pessoas para que elas fizessem o trabalho e entregassem o projeto. Então, eu sempre, desde o começo, eu sempre estive nessa posição, então eu fui vendo coisas que eu vejo que ajuda você no dia a dia de um projeto, no dia a dia de uma construção ou qualquer tipo de projeto, na implementação de um software, projetos que às vezes eu não tinha experiência, não tinha conhecimento técnico naquele projeto, mas mesmo assim, aplicando algumas técnicas, aplicando algumas ferramentas, trabalhando muito o lado de relacionamento, eu vi que vem sempre me ajudou, sempre fez com que eu consiga entregar os projetos de uma melhor maneira ou gerenciar os projetos de uma maneira um pouco mais tranquila, de uma maneira mais fluida. Então, vamos lá. Mas, lógico, sempre antes de começar, se você ainda não segue o The Projecast aqui no Spotify ou aí no aplicativo que você escuta os seus podcasts, clica aí no seguir e não perca nenhuma atualização. E também, se possível, né, se eu puder pedir isso, indique para quem vocês acham que deva receber ou quem deva ter esse conhecimento também. Então vamos lá, bora para o episódio. Bom, primeiro passo que eu vejo para você ali se destacar, se sobressair na profissão de gestão de projetos, é você sempre entregar a mais, né? Você sempre entregar além, você sempre dar aquele algo a mais, sempre ter um fôlego a mais, assim, nunca parar simplesmente só na sua função. Olhar qual é a sua função, você foi contratado para aquilo e aí você vai fazer só aquilo. Não, você precisa entender assim, o gerente do projeto, ele é o dono do projeto. Tem que ser o dono do projeto. O projeto tem que ser prioridade para ele. Então, ou seja, você tem que ir até o final, você tem que se dedicar ao máximo, você tem que estar incomodado se o projeto não estiver indo bem, você está incomodado se o projeto estiver atrasado, você tem que estar incomodado se outras áreas estão atrasando o seu projeto ou não, e aí você ir lá e conversar com essas áreas. Então, assim, não importa se você é funcionário daquela empresa que você está gerenciando o projeto ou se você é um contratado, né, um terceirizado, porque, assim, projetos, ou você normalmente é funcionário, quem trabalha com gestão de projetos, normalmente você é um especialista naquilo. Então, existem empresas de consultoria em gestão de projetos que prestam esse serviço para outras empresas. Dificilmente tem equipes, né, dedicadas à gestão de projeto dentro das empresas, dependendo do tipo de projeto. Ou as equipes são pequenas. E aí, normalmente, é isso que acontece. É o mais comum dentro da gestão de projetos. Então, em muitos casos, você não é um funcionário efetivo daquela empresa. Então, você está naquela equipe temporária, às vezes um tempo bem longo, né? Eu já trabalhei como terceirizado dentro de empresa durante 7 anos. Então, eu vivi dentro de uma empresa, não sendo funcionário, mas durante 7 anos. Então, foi um período muito longo. Então, assim, eu sempre me dediquei. Sempre, a gente brinca, né? Sempre vesti a camisa da empresa que eu estou fazendo a gestão dos projetos. Então, não importa. Quando eu entro num projeto, a minha preocupação é o projeto. Não importa se eu sou da empresa A, B ou C. Não. A minha preocupação é fazer aquele projeto. É fazer acontecer aquele projeto. Então, você se dedicar, você está disponível para o projeto, para a equipe. Ou seja, sentimento de dono mesmo do projeto ser seu, porque isso vai para o seu currículo. Se você entregar bem um projeto, ele vai para o seu currículo. Você vai ficar sendo o gerente daquele projeto. Não importa se você era funcionário ou não era funcionário. Então, entenda, primeira coisa, entregue algo a mais, entregue um pouquinho a mais, dê aquele fôlego a mais para você conseguir entregar um melhor projeto e se destacar também como gerente de projeto. Um segundo passo, nunca pare de aprender. A gestão de projetos é um tema muito vasto, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para você estudar. Então, assim, não adianta, nunca pare de aprender. Você tem que ser especialista em gerenciamento de projetos e para ser especialista em gestão de projetos, você vai ter que estudar todo dia um pouquinho, não adianta. Então, você vai fazer uma reunião, Pô, estude uma técnica para uma reunião. Ah, por exemplo, existem várias técnicas de brainstorming. É brincadeira, né? Aquele toró de parpite. Então, assim, existem vários tipos de reunião de brainstorming que você pode fazer. Então, vá atrás, pesquise, estude. Você vai fazer uma análise de risco. Ah, é a primeira vez que você vai fazer. Então, estude técnicas de você fazer o levantamento de riscos em projeto. Como você gerenciar os riscos em projeto. Uma dica de ouro nesse caso aqui é o seguinte: se você pegar, por exemplo, o PMBOK até a sua sexta edição e você olhar nos processos dentro das áreas de conhecimento, você vai ver sempre uma seção de ferramentas e técnicas. E ali tem muito material para você estudar. Então vá num processo de elaboração do cronograma, né? Desenvolvimento de um cronograma. Olhe ferramentas e técnicas, estude uma a uma, pelo menos um pouco. Conheça os nomes, conheça os termos. Conheça as técnicas, as ferramentas. Por quê? Quando você é contratado para gerenciar um projeto, você é contratado como especialista de gerenciamento de projetos. Então, assim, o mínimo que se espera, né, de uma pessoa que é especialista em gestão de projetos é que você saiba as ferramentas, as técnicas, os processos, as áreas de conhecimento, as abordagens. Então, assim, realmente, nunca pare de estudar. Você tem que estar sempre estudando, sempre lendo, sempre fazendo curso, sempre vendo palestras. Tem uma infinidade de coisas para estudar dentro da gestão de projetos, uma infinidade de situações que você vai passar dentro da gestão de um projeto. Então você precisa efetivamente ir atrás e, voltando ao passo 1, se dedicar. É dedicação, é disciplina. Então você precisa se desenvolver o tempo todo. Você não pode parar no tempo, porque não adianta, eu tirei uma certificação e agora eu sei de tudo. Por exemplo, aí lembrando, né, de certificação, se você for certificado pelo PMI, por exemplo, como PMP, você vai ser meio que obrigado a estar se desenvolvendo. Você vai ser obrigado a estar estudando, a estar buscando novos conhecimentos, porque a cada 3 anos você tem um ciclo de renovação da sua certificação. Então, é uma maneira de você estar sempre se desenvolvendo. Então, se você tirar a certificação PMP, esse passo aqui você vai ser obrigado a estar fazendo, porque você vai precisar, senão você perde a sua certificação. Um terceiro passo é se dedicar ao planejamento. Quando eu falo planejamento, é de tempo, de custo, de risco, de escopo, não tem jeito. Entenda planejamento. E voltando também no segundo passo, entenda ferramentas, entenda técnicas, entenda metodologias de planejamento, entenda abordagens, entenda estratégias. Então, assim, você precisa ser, além de especialista em gestão de projetos, especialista em planejamento. Porque, para mim, não existe projeto sem planejamento. Projeto sem planejamento não é projeto. É qualquer outra coisa, mas não é projeto. E não importa a abordagem, o tipo, qual indústria você está trabalhando, qual segmento você está trabalhando, qual o tamanho, qual a abordagem, se é ágil, se não é, se é cascata, se é o tradicional, se é o híbrido, não importa. Projeto é sinônimo de planejamento. E é o mínimo que se espera ali, né, do gerente de projeto, é que ele seja um cara que entenda de planejamento, que consiga se antecipar aos imprevistos, que consiga se antecipar aos riscos, que esteja preparado, que consiga passar uma visão de prazo, uma visão de custo, ou seja, quando o projeto vai terminar, quanto o projeto vai custar, vai estourar o custo, não vai, vai estourar o prazo, não vai, como que você vai se defender dos riscos, como que você vai. Então, assim, você precisa ser reconhecido por planejamento. Se você não for reconhecido por planejamento, você vai ser um gerente de projeto na média, né? O mediano. Quer se sobressair? Planejamento. Foque em planejamento, estude técnicas, estude metodologias, como eu já falei. Então, assim, vai atrás, não tem jeito. Tem que estar se desenvolvendo. O quarto passo é você desenvolver uma visão sistêmica. Ou seja, você entender e ter uma visão mais macro de onde o projeto está. Onde ele está inserido, como que ele está inserido naquele portfólio de projetos. Normalmente, uma empresa, se você estiver trabalhando para uma empresa, para uma indústria, que seja, para uma qualquer empresa de qualquer segmento, existe um portfólio de projetos e o seu projeto está dentro daquele portfólio. Ele pode fazer parte de um programa de projetos ou não, ou ele pode fazer parte só do portfólio ali da carteira de projetos daquela empresa. Mas entenda, aquele projeto, ele tem interdependência com outros. Outras áreas dependem dele. Lá na frente é um produto novo que vai ser lançado e não pode atrasar porque a demanda de mercado precisa atender. Então, assim, entenda aonde o projeto está. Vai atrás para saber. Se você não está, mas eu não sou funcionário da empresa, não importa. Volta no passo 1 que eu te falei, você é dono do projeto. se dedique a ele. Então, assim, se o projeto faz parte de uma carteira de projetos, com certeza ele faz parte de um plano maior. Ele faz parte da estratégia da empresa. Entenda ao redor do seu projeto. Isso eu estou falando dentro, vamos dizer assim, dentro da estratégia da empresa, um plano mais macro. Agora, vamos dentro do projeto. Como ter uma visão sistêmica dentro do seu projeto? Poxa, eu estou dentro de uma área, trabalhando dentro de uma área, eu tenho outras áreas que estão funcionando em volta do seu projeto. Eu tenho que me preocupar com o entorno do meu projeto. Se acontecer alguma coisa no meu projeto aqui, eu posso impactar em outras áreas? Pô, se eu impactar, o que eu faço? Com quem eu tenho que falar, com quem eu não tenho? Então, a visão sistêmica também dentro do seu projeto ali. Uma visão mais macro, estratégia, onde o projeto está inserido. Visão mais micro, mas mesmo assim ainda uma visão sistêmica, mas não... Vamos dizer assim, dá um zoom ali, né? Você vai mais dentro do projeto. Então, o que acontece em volta do projeto, um pouco mais perto, e centrar um pouquinho mais dentro do projeto, o que é crítico dentro do seu projeto, ou seja, o que não pode esperar e tem que ser feito, e o que pode ser postergado um pouquinho sem ter impacto. Ou seja, é você enxergar em todas as visões, na mais macro, ali na estratégia, na interdependência entre projetos, onde ele está inserido, onde ele não está, o que ele impacta ou não, um pouquinho mais dentro do projeto, áreas adjacentes, áreas vizinhos ao seu projeto, o que acontece se você fizer alguma cagada no seu projeto, se acontecer alguma coisa ruim ali, o que você tem que fazer. Ou seja, enxergue as zonas cinzentas do seu projeto. Sempre trabalhe nessas zonas cinzentas, tenha essa visão macro, seja empático com as outras áreas, com as outras pessoas, e aí vai facilitar o seu caminho. Um quinto passo é a gente colocar muito foco nas soft skills, ou seja, nas habilidades interpessoais, nas habilidades com as pessoas. Por quê? A gestão de projeto, basicamente, ela é um trabalho de construção de relacionamento. Tá? Então, assim, você sempre vai estar trabalhando com pessoas. Os projetos são feitos por pessoas, então você precisa aprender a lidar com elas da melhor maneira possível. Por quê? Para você conseguir extrair o melhor daquelas pessoas. Porque é o seguinte, as pessoas elas trabalham bem quando elas estão trabalhando com pessoas que elas gostam. É muito mais fácil você trabalhar com uma pessoa que você gosta. Pare um pouquinho aí, pense um pouquinho, putz, não, eu tenho que fazer tal coisa com aquele mala. Você sabe que o cara é um mala, que aquele profissional é chato. Mas você tem que trabalhar com ele, então assim, você não vai trabalhar feliz, você não vai trabalhar legal, assim, dificilmente você vai extrair o seu melhor trabalhando com uma pessoa que você não gosta. Então, o gerente do projeto, como a gente depende das outras pessoas fazerem o trabalho pesado, entre aspas, ali para o projeto acontecer, a gente precisa saber lidar com as pessoas, a gente precisa ser um mestre no relacionamento, na construção de relacionamento. Tem que construir relacionamento, tem que construir ponte. Não pode construir muro. Se você construir muro, é isso que você vai criar. Você vai criar barreira. Então, aprenda a lidar com as pessoas, foco nas soft skills, ou seja, comunicação, resolução de conflitos, resolução de problemas, adaptabilidade, escutativa, relacionamento, como eu disse. Então, assim, tem que ser, você precisa ser aquele cara que as pessoas gostam de trabalhar. E aí as pessoas vão trabalhar mais felizes com você e com certeza você vai ter uma entrega melhor. Não tem jeito. Se as pessoas não gostarem de trabalhar com você, se você não for empático, né? Se você não for simpático, se você não tiver carisma, se você não souber trabalhar com harmonia, se você não tiver bom humor, vai ser difícil você ser um gerente de projeto acima da média. Porque as pessoas vão trabalhar com você por obrigação. E aí fica mais difícil, porque, como eu disse no começo desse quinto passo, no gerenciamento de projetos a gente está sempre construindo relacionamento. E, obviamente, se você construir um relacionamento bom, um relacionamento saudável, o seu projeto ele vai fluir de uma maneira melhor, de uma maneira mais saudável também. E aí, consequentemente, você vai conseguir ter entregas melhores. Um sexto passo, para mim importantíssimo também, é que o gerente do projeto ele seja sempre 100% transparente. Não tem jeito. A transparência ela precisa ser um dos seus valores pessoais. Isso você tem que trabalhar o tempo todo para maximizar a transparência nos seus projetos. O que eu quero dizer com isso? Que você se comunique de maneira clara, de maneira completa, de maneira direta, ali, concisa, e que sempre que aconteça alguma coisa no seu projeto, ou sempre que você identifique algum problema, algum risco, alguma coisa que possa trazer um impacto para o projeto, você divida isso. Obviamente, você vai analisar, você vai se refletir, você vai trazer isso para a equipe, você vai tentar. Se der para... é um problema pequeno, não estou dizendo para trazer todos os micro problemas que aparecem no seu projeto. Mas problemas grandes, ou seja, aí vamos voltar lá no desenvolver a visão sistêmica, né? Claro, entender, analisar. Tá, beleza, um problema simples você resolve dentro da equipe é outra coisa, mas problemas que possam trazer impactos ou riscos que possam trazer impactos ou um atraso que não tem jeito, vai atrasar o projeto. Então não adianta você ficar segurando, você jogar para debaixo do tapete. A gente tem que sempre dividir essas informações, dividir esses riscos, dividir os problemas com as pessoas corretas dentro da organização que você estiver trabalhando. Não adianta assim, jogou para debaixo do tapete, uma hora vai aparecer, uma hora vai levantar o tapete, aquele monte de problema vai vir à tona. E aí assim, ou você não vai estar mais no projeto, então não vai ter mais problema para você pessoalmente, né? Mas vai ter um problema para o projeto e para a organização. Mas assim, saiba que aquele problema vai voltar para você, porque você era o gerente do projeto, você estava à frente do projeto, você era o ponto focal, e aí você estava jogando o problema ali para debaixo do tapete, postergando aquele negócio ali para falar, não, uma hora a coisa se resolve. E as coisas não se resolvem sozinhas, né? Então assim, aí a memória vai voltar, né? Vai falar, porra, não, aquele cara lá, o Igor, era o gerente do projeto e deixou assim, né? Então, aí lembrando lá no primeiro, você é o dono do projeto. Então, assim, normalmente os projetos eles são associados ao gerente do projeto, a quem está à frente do projeto. Você precisa se dedicar ali e ser o dono do projeto mesmo e ser sempre transparente, 100% transparente. Não adianta. Tem que ser uma das coisas que eu prezo demais dentro de um projeto é a transparência e trazer a realidade. A gente não resolve nada sozinho dentro do projeto. Então não adianta a gente querer ser o super-herói dentro do projeto. A gente precisa trazer a realidade, põe o problema na mesa e vamos resolver aquele problema. Como eu já falei num episódio aqui do The Projecast sobre o conceito ali de você colocar o peixe sobre a mesa. Não adianta assim, se deixar o peixe lá ele vai apodrecer, vai feder e aí vai dar problema. Então assim, tem que limpar o peixe. Então coloca sobre a mesa, traz o problema, batona, coloca o peixe sobre a mesa e resolve aquilo ali. É a melhor maneira de você gerenciar um projeto de maneira tranquila do começo ao fim. Um sétimo passo muito importante também é você desenvolver o seu autoconhecimento, seu autocontrole, desenvolver resiliência, inteligência emocional. E aí assim, você manter as expectativas baixas e aceitar as críticas. Por quê? A posição do gerente do projeto muitas vezes é uma posição que eu digo que ela é solitária. Por quê? Porque você é o ponto focal de um projeto. Se você seguir os passos que eu falei até agora, você realmente vai ser o ponto focal de um projeto. Você vai ser até meio que um confidente ali da equipe do projeto. As pessoas vão se sentir confortáveis de conversar com você, né? De levar os problemas para você. Porque se você seguir esses passos que eu falei, então você vai ser o cara ali que as pessoas vão procurar para resolver os problemas, vão procurar para conversar, vão procurar para pedir um conselho, um direcionamento, para pedir ajuda. Então, assim, normalmente você é o cara que recebe toda a carga boa e a carga ruim do projeto. Então você vai ter ali, lógico, você vai ser protagonista daquele projeto? Sim, normalmente sim, você vai estar à frente de um projeto. E muitas vezes são projetos grandes, são projetos complexos, são projetos importantes dentro das empresas. Então você vai ser a cara do projeto. Mas assim, você vai ser a cara para o lado bom e para o lado ruim. Você vai receber muita porrada, vai receber crítica, vai receber reclamação. E aí vai receber um pedido que você não vai conseguir atender. E aí você vai ser o chato porque você não está conseguindo atender. Então assim, você precisa entender isso, ter autocontrole. Para quê? Para quando isso acontecer, você sempre escutar primeiro. Você ter uma escuta muito mais ativa, né? Que é uma das soft skills que se fala muito, ter a escuta ativa. Escutar de verdade, analisar, pensar, refletir e só depois responder, se posicionar, colocar sua posição e dar a resposta e tudo mais. Então é uma profissão que muitas vezes é solitária porque você não tem, você na cadeia, né, na hierarquia ali do projeto, você é o cara que está lá em cima. Então você vai receber aquela carga e aí você não tem para quem passar aquilo, obviamente. Então assim, procure um mentor, tá? Isso é muito importante. Procure alguém dentro da sua equipe ou alguém dentro da organização que você possa pedir conselhos também, né? Pedir direcionamentos. Pega ali outros gerentes de projetos que você vê que tem entregas consistentes, tem boas entregas e construa um relacionamento com ele e peça ajuda, peça conselhos, faça essa amizade entre gerente de projeto. Pega um cara experiente que você vê que tem uma entrega legal e pergunte para ele. Então assim, quando você receber uma carga, você consegue, lógico que você não vai estar repassando, porque você tem que desenvolver essa não sei se seria uma habilidade, mas você tem que desenvolver esse lado quase que psicólogo dentro do projeto, né? Saber como lidar com isso, porque vai vir reclamação de todos os lados, não pode ficar tranquilo. Então, desenvolva isso, aceite as críticas, aceite isso. Tem muita coisa que não vai estar no seu controle, então entenda e consiga reverter isso para ser um melhor gerente de projeto. E o oitavo e último passo, que eu vejo que é muito importante para você se sobressair, para você se destacar como gerente de projeto, é você ser o cara que remove os obstáculos, que limpa o caminho para que a equipe consiga trabalhar, executar as tarefas e aí você entregar o projeto dentro do prazo, dentro do custo, com escopo, com qualidade, com os riscos mitigados, minimizados ou cancelados, que entregue valor no final, né, que atenda os objetivos daquele projeto. Eu sempre lembro de um vídeo que eu vi do Jack Welch, e ele faz uma analogia, né, entre os líderes, né, o que um líder deve ser. No caso aqui, o líder do projeto, eu trago isso para o projeto. O líder do projeto, ele deve ser assim, se vocês já viram aquele jogo de curling, que é aquele jogo de um disco de granito no gelo, né? Tem uma pista de gelo, e aí eles jogam aquele disco, e aí vem um cara na frente com uma vassourinha e vai varrendo, o que ele vai fazendo? Ele vai meio que tirando né, o atrito do gelo com a pedra para a pedra, e um pouco para o disco, né, e um pouco mais rápido. Ou seja, assim, nesse vídeo ele faz essa analogia. O líder é aquele cara que vai varrendo ali na frente, para quê? Para a equipe trabalhar melhor. Então você vai removendo os obstáculos da sua equipe, e aí a sua equipe consegue fazer a tarefa que ela precisa fazer sem obstáculo. Então você tem que ser esse cara. O gerente do projeto precisa ser esse cara. Ah, não, eu preciso executar um serviço e é um terceiro que vai executar para mim, é uma empresa contratada. Ou seja, o que eu preciso? De um pedido de compra. Então o gerente do projeto, faça o que tiver que fazer para esse pedido de compra sair no momento certo, para o contrato ser assinado, para o material estar na obra. Então você precisa limpar os caminhos. Ele não precisa de uma reunião com o gerente tal. Então, beleza, vá atrás. Procura reunião com o gerente tal. Procura uma reunião, uma liberação de alguma coisa. Então, você precisa remover os obstáculos e aí a sua equipe trabalhar, fazer as tarefas no campo, fazer as tarefas que precisam ser feitas para o projeto ser entregue de uma melhor maneira. E aí você, fazendo isso, com certeza, você vai ser reconhecido como um gerente de projetos que se sobressai, um gerente de projetos que se destaca. Bom, espero que tenha feito sentido para vocês. Comente aí no LinkedIn, na minha postagem do LinkedIn, desse episódio, qual desses passos você acha mais importante, ou se tem mais alguma coisa que você faz, que você vê outro gerente de projetos fazendo, que eles se sobressaem, eles se destacam e é reconhecido como bons gerentes de projetos ou gerentes de projetos acima da média. Vou ficando por aqui e até a próxima semana com mais um episódio do The Projecast, o podcast de projetos. Um grande abraço, valeu galera!